Está entrando no ar o especial Parque da Redenção. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Estamos chegando ao vivo pelos 1080 AM da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgs.br, com o terceiro episódio do nosso especial Parque da Redenção. Este programa celebra os 90 anos do parque, com o nome de Parque Farroupilha, mas também os 218 anos como Parque da Redenção. Eu sou Liz de Bortoli, me acompanha na condução Jaco Basco, prefeito do parque, membro do seu conselho de usuários, para um bate-papo hoje com o geógrafo e professor do IPH da URGS, Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior, o biólogo, presidente da Agapan, Francisco Milanês, e o historiador Günther Axt. Na técnica com a gente, Cleiton Lopes. Este especial terá 5 episódios percorrendo diversos temas que contam a história do parque, em especial aquelas histórias pouco conhecidas, colaborando então com a construção da memória viva do Parque da Redenção. O tema de hoje é a flora e a fauna, e até porque a Redenção tem histórias muito peculiares envolvendo animais e a vegetação. Até búfalo já passou pelo parque, né, Jaco?
É verdade, Elis. Até búfalo, sabe que a gente fala em búfalos hoje, bem que nós temos um dos nossos convidados, é aquela região dos búfalos lá do norte do Brasil, lá na Amazônia, naquelas regiões. Mas falar em búfalo para nós aqui em Porto Alegre, a gente é acostumado com touro, com boi, com guampa, sem guampa, né? Mas enfim, um búfalo não faz muita parte, não está no nosso contexto. E nós tivemos búfalo dentro da Redenção.
Que coisa maravilhosa.
Ficava ali do lado da Avenida Setembrina, ele cavocaram um buraco enorme, né? Colocaram os búfalos. Se a gente caísse e o búfalo fosse qualquer coisa antropófago, nos devoraria.
Bom, então nossos convidados de hoje, Antônio, Francisco e Günther, boa tarde, muito bem-vindos, obrigada pela presença. E já começando então, né? Quem passeia pela Redenção hoje vê muitos cachorros, né, muitos visitantes acompanhados por seus cães, mas também observa aves das mais diversas espécies, gambás e outros animais da fauna porto-alegrense. Para vocês três, então, qual a importância de um parque do porte da Redenção para esses animais? Quem começa?
Bom, eu começo o historiador falando. Eu acho que a Redenção, né, primeiro eu acho que ela é quase um milagre, né, porque é um espaço... generoso, amplo, né, que sobreviveu no coração da cidade, né, como uma área livre, né, sem ser ocupada, sem ser urbanizada com residências, enfim. E segundo, eu acho que todo mundo que habita Porto Alegre se conecta de alguma forma com a Redenção, né? A Redenção, todo mundo tem alguma história, alguma lembrança do tempo de infância. Agora talvez a cidade esteja um pouco maior, mais espalhada, né? Então talvez novos moradores tenham menos contato com o parque. Mas ele é um pouco o coração, né? O pulmão, o coração da cidade, né? E nós, porto-alegrenses, costumamos dizer que a Redenção está para Porto Alegre como Central Park para Nova York, mas, ou como Hyde Park para Londres, né? Então,
300 acho... hectares, mais ou menos, você fala, mais ou menos.
Mas para o tamanho da cidade, eu acho que é proporcional, talvez.
Né? Na verdade, era maior, né? Era maior, né? Eram 64...
Ela continua, a Redenção 69, Victor.
Sim, mas era maior, porque quando o Paulo Gama doou a área em 1807 para a Câmara Municipal de Vereadores, porque na época quem não existia a prefeitura, quem administrava a cidade era a Câmara Municipal de Vereadores, né? E o prefeito o presidente da Câmara seria o prefeito. E o governador da província, o Paulo Gama, em 1807, resolveu doar esta área, né, para a cidade, porque entendeu que ela era útil por dois motivos. Primeiro, porque era onde os animais descansavam, os carreteiros descansavam, que abasteciam Porto Alegre e faziam comércio, né? Eram também onde ficavam os animais que seriam abatidos, né, para abastecer a cidade com carne verde. Carne verde é carne fresca. Existia um abatedouro originalmente na Praça do Portão. O Portão ficava ali onde é a Praça Conde de Porto Alegre hoje.
Isso, né? O maluquinho do Portão ficou muitos anos.
Isso, aí. Chamada Praça do Portão. Muita gente não reconhece como Praça do Portão. Do outro lado da praça ficava o abatedouro. Tá? E, na verdade, a Redenção ia até ali. E até ali, nós hoje estamos aqui na Rádio da Universidade falando, né, de um espaço que pertenceu originalmente à Redenção.
Uma cidade cercada, né?
É.
Havia muros, burguesia muros, dentro e...
Os muros foram construídos por ocasião da Revolução Farroupilha. Tá? Então, quando instalou a Revolução, quer dizer, antes já se tinham paliçadas, tá? Eles foram reforçados posteriormente, porque Porto Alegre tornou-se a capital da província, né, em razão justamente da sua condição de defesa, porque ela fica no alto de um promontório, né, que é a Praça da Matriz, é o ponto alto da cidade, de onde se controla todo o fluxo de embarcações para o interior da província. Então era uma posição estratégica, e por esse motivo a cidade foi instalada aqui. Embora a cidade tenha começado por acaso, né? Quer dizer, quem fundou a cidade, e a história não gosta muito de reconhecer, né? Foram um grupo de sem-terras, né? Que foram os açorianos.
Porto Alegre não é uma cidade planejada.
Não, né, então? Não é. Os açorianos vieram, tá? 20 anos antes da instalação da capital aqui, quer dizer, para se instalar na região lá das Missões. Aí estourou a Guerra Guaranítica, né? Que envolveu uma aliança de Portugal e Espanha contra os índios guaranis, né, e os jesuítas, e esses açorianos acabaram ficando por aqui, esses chamados 60 casais, né, para desgosto do sesmeiro, né, que ocupava essa área. Então ele tinha, na verdade, no seu fundo de quintal, um bando de sem terra, né, que viviam em choças, né, e eram chamados de brutos, que viviam em choças. Assim começou, né, a cidade de Rio Porto Alegre. O ponto onde eles desembarcaram é mais ou menos um pouco para cada usina do gasômetro, que era a foz do Arroio Dilúvio. Tá? Então, para o outro lado da Praça da Alfândega. Né? Então, ali era a foz do Arroio Dilúvio, na Washington Luiz, naquela posição. Ali eles desembarcaram e ali começou o núcleo urbano de Porto Alegre. Bem, aí se construíram esse muro, a cidade murada, e a Redenção era considerada área rural. Né? Ela ficava fora dos muros da cidade. E era chamada Várzea, né? Os campos da Várzea, era uma área alagadiça, né? Porque quando enchia o Arroio Dilúvio, ela servia um pouco como esponja. Então era um local justamente importante para fauna, para flora, né? E depois ele foi tendo esses usos, né? Quer dizer, abatedouro, né? Descanso para carreteiros, né? E outro uso fundamental, né, que nós costumamos esquecer, é o uso militar. Né? Então, a Câmara de Vereadores tentou, né, 20 anos depois de ter recebido essa área, até tentou lotear né, o local, porque percebeu que a cidade ia se espalhar, se estender, se desenvolver para aquele lado.
O pessoal do concreto, naquela época, já estava de olho. Né?
A mil. Né? E aí o seguinte, um grupo de cidadãos, tá, resistiu, fez uma petição, e o próprio Dom Pedro I, né, proibiu o loteamento dessa área. Tá? Então tem dedo do imperador aqui. Porque ela era fundamental para a mobilização das tropas. Como Porto Alegre era uma praça de defesa, uma praça de guerra estratégica, ela tinha que poder acolher, né, contingentes expressivos de forças militares. E o local onde elas se instalavam era precisamente na Redenção. Né? Então esse é o início da história. Né?
Agora, Guinter, uma curiosidade, falou em relação ao início de Porto Alegre. Recentemente aí, a imprensa internacional eclodiu aí a história que Cabral não chegou lá no Brasil, lá chegou no outro extremo. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar, ficou muito interessante, ser um foco, a gente vai poder debater de repente num outro programa. De repente Porto Alegre pode ter essa visão também. Agora eu gostaria muito, Guinter e Liz, de a gente colocar um hídrico aqui no meio do nosso diálogo aqui, até em cima de algumas coisas que o Guinter falou.
Já
aí
falou, né?
Meu jovem, como é que é ser um do Pará?
Agradecer o convite, Antônio Carlos aqui falando. Sou de Belém do Pará, nascido em Belém do Pará, atualmente moro em Boa Vista, Roraima, 13 anos já, e estou fazendo pós-doutorado aqui no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né, com tema de riscos ambientais relacionando a região norte e a região sul do país, em razão dos extremos climáticos que se acometem no país hoje, né? Se deu a partir de 2024, quando Roraima estava pegando fogo e aqui Porto Alegre estava debaixo d'água, né? O estado como um todo Então a gente está fazendo esse estudo comparativo para tentar entender um pouco dessa inter-relação. E nesse meio, nos deparamos com o Parque da Redenção. Parque Farroupilha, né? Ou Redenção para os íntimos.
Para,
né?
Para a maioria da população, nossa irmã mora, 218 anos, tem que ser Redenção, mas oficialmente a gente tem o nome de Parque Farroupilha, a gente é legalista, temos que reconhecer.
Bem interessante, uma das primeiras coisas que eu perguntei para os transeuntes era: a água chegou até aqui? Aí fala: não, não chegou até aqui. E muito do que o professor Gunther colocou é por conta disso, por conta de estar numa área mais alta, então a ocupação que se dá, ela já tem um outro patamar, nível social que está ocupando para se proteger das inundações. Então não foi à toa que o parque foi, essa área foi escolhida para ser o parque, ou a ocupação das imediações. Então isso é um ponto muito importante. Em razão de que desde sempre o parque ele foi uma área de sociabilidade. Hoje é visto mais como uma área de lazer e sociabilidade também, onde os grandes eventos que se instalam aqui, participei já de algumas manifestações, domingo vai ter manifestação também, e várias outras que tem. Exatamente. Então são encontros sociais que se promovem nessas áreas, nessa área, né, do parque. E uma área de que eu me deparei com muitos animais, isso me impressionou bastante também. Eu circulo bastante, uso bastante o parque, né, para lazer. E já encontrei pica-pau, já encontrei outras aves que trazem ou rememoram a bucolicidade, né? Que é aquilo que a gente precisa ainda na cidade. A gente sai do concreto e atravessa o parque. Então, várias vezes eu já me peguei falando isso. Onde você está? Estou atravessando o parque. Né? Então, a gente fala isso no nosso linguajar corrente. E aí as pessoas me perguntam: que parque? Farroupilha, Redenção. Então, é um parque urbano.
Sim.
Então, a origem dos parques urbanos, é bom a gente colocar, ela remonta que o Hyde Park, que é o primeiro parque, né, que nós temos, parque urbano, no Brasil, data do século XIX, para a família real portuguesa, que aqui chega e precisa de espaços para convívio social, distrações e etc. Né, e implementa no centro do Rio de Janeiro um dos primeiros parques urbanos que nós temos. E vários modelos a partir daí vão se desenvolver.
Muito bom.
Agora, nos animais que tu fala, no pássaro que tu falou, no pica-pau e entre outros, nós comentamos, acho que num próximo passado aí, programa, eu tenho algumas experiências, assim, às vezes no início, eu como prefeito da Redenção vou para 3 anos, mas eu tenho 57 anos, quase 60, não mais, quase 70 anos de Redenção, porque nós criamos junto com Paulo Raimundo Gasparotto e outras pessoas em Porto Alegre o Conselho de Usuários da Redenção, que tem hoje 54 anos de existência. Uma entidade não institucionalizada, para cobrar principalmente de políticos na época que prometiam eu te amo e não casavam conosco jamais, entende? Então, essas eram as nossas cobranças. Mas ao longo do tempo, nós já falamos de telefone, volta e meia ligavam de madrugada, assim, Jacob Basco, tem uma avestruz aqui, uma ema dentro da Redenção. Disse, como assim uma ema? Não pode, né? Mas tem um bicho enorme aqui, estou acordando de madrugada, chamo os amigos, vizinhos e vim para a Redenção, gente. Chega aqui, realmente é um bicho, não tão enorme quanto uma ema ou um avestruz, mas quase o porte. Esses bichos são pássaros que migram, é uma rota migratória que vem do sul do continente, Patagônia, Terra do Fogo, sei lá de onde mais, e se bandeiam lá para o lado do Canadá, dos Estados Unidos, lá. Eles vão e voltam. E eles param aqui, fazem um ponte aqui e descansam. E o pessoal que não conhece fica assustado. Esse bicho é enorme, aqui, eles ficam 2, 3 dias aqui, se alimentando, brigando com as caturritas, nossos papagaios aí, por alimentação que tem em abundância aqui na Redenção. É esses pássaros, os bichos estranhos que a gente vê. E o nosso bicho favorito aqui, nós vamos lançar, inclusive, a Redenção, vai oficializar isso.
É, um gambazinho.
Um marsupial.
Querido. Querido, você vê que não tem, escorpião no Bonfim, ali no Farroupilha. Não tem
esse
escorpião.
Esse vai ser o nosso.
Esse é o problema, aqui do centro e tal. Agora, para lá não tem escorpião.
Vamos eliminar
os graças a esse
nosso marsupial,
queridíssimo marsupial. É um fofinho esse bicho.
Então é isso, meu amigo. Ficamos felizes aí com a participação de vocês também, né?
Claro, muito.
Vamos ouvir esse jovem. Tu é biólogo também, né, ou não? É, ele foi presidente da Agapan, enfim.
Isso,
ele, ele é militante primeira, nosso aí.
Primeira então... correção que precisava fazer.
Ah, uma palhinha.
Presidente da Agapan.
Não ah, mais.
Já estive seis
tá.
vezes.
Olha, tá. então.
Eu sou
Olha
diretor
só.
Científico da Agapan atualmente. Certo. E, bem, eles são bem mais antigos que eu, porque falaram de coisas que eu não vi.
Tua memória
mas,
tá
é, aí. Mas da parte que eu vi, muito brinquei na Redenção. É. Tinha uma tia minha que morava aqui pertinho. E a Redenção. É, bom, nós estamos falando da Redenção,
dentro lugar, da Redenção.
Que a URGS está dentro do Parque Farroupilha. E para o bem e para o mal. Mas o mal aconteceu realmente, eu estou me lembrando, eu estava na faculdade. Quando desviaram o trânsito da perimetral para a lateral da URGS, que acabou com a capacidade da aula, destruiu o campus do centro, que o ruído passou a ser... Não se ouvia, eu estudava ali na antiga medicina, biociência, não se ouvia o professor com o microfone dentro de aula.
Aí nessa ideia de tirar o minisoldo ali da... e trazer mais para o interior do parque.
É, e nós brigamos muito, teve passeata, teve muito, e inclusive... nós colocamos que ia matar as plantas.
Os plântanos entraram em decadência.
Trânsito, que é o menos, mas as epífitas se foram todas. Sim. Que essas árvores eram riquíssimas em epífitas e tal. Isso tudo foi morto. Foi acabado com os animais da Redenção, que tinham o minizol, né? Foi tirado.
Palmira Gobi.
É, e junto com isso... houve um empobrecimento gigante de fauna na Redenção devido ao ruído e à poluição. Né? Claro. Só essa, sem falar do particulado, enfim.
A Milani, só me permite, só uma provocaçãozinha pequena de natureza de um canhoto. A cidade é para as pessoas ou é para os automóveis?
Nenhum dos dois. A cidade faz parte de um bioma e a gente arranca um pedaço de bioma e enche de coisas exóticas dentro, e por isso a cidade funciona tão mal, né? Porque a gente esqueceu de deixar uma essência da nossa dependência, que é a natureza. Pois nós estamos obrigatoriamente relacionados com ela, e quando a gente perde, mesmo com a arrogância humana, mesmo o ego humano, não consegue não se deprimir, não enlouquecer, não pirar, não... pela ausência do contato com a natureza. Que hoje está se expressando no nível...
Mas o automóvel faz parte desse bioma?
Sim. Se tu partir do princípio...
Você está barrigudinho, hein? Você está caminhando um pouco na Redenção.
Não, isso é excesso de abdominal.
Opa! Excesso, Lito.
Claro, tu está fazendo um pouco, está sem barriga. E, então, o que existe é que... Me perdi.
Não, mas eu queria, na verdade, continuar, porque eu não sou de Porto Alegre, enfim, eu me mudei para cá faz 13 anos, e eu sempre ouvi falar do mini zoológico que teve na Redenção. E quais animais tinham nesse zoológico?
Quase tudo.
Os preferidos eram os macaquinhos. Uhum. Ah, é. Então, as crianças adoravam os macaquinhos. Mas tinha macaquinho, tinha tartaruga, tinha arara, tinha papagaio, tinha...
Pavão
fazia sucesso. Tinham vários bichos. Esse mini zoo foi instalado em 1940, 1941. Enfim, porque é interessante, o parque teve três projetos de urbanização. Tá? Aliás, a primeira urbanização, o primeiro ajardinamento do parque, data de 1881, quando se realizou a primeira exposição no parque, que é a Exposição Brasileiro-Alemã, que foi um empreendimento privado do Carl von Coseritz, que era um empreendedor importante aqui. Aliás, ele sofreu muito com isso. As pessoas ficaram muito desconfiadas que ele estava lucrando. Caranguejada, inveja, tá entendendo? Não é um problema recente de Porto Alegre. Tá? Ele era etnólogo, chegou a montar um pavilhão com todas as peças que ele tinha juntado ao longo da vida. Meteram fogo no pavilhão dele. Mas, enfim, quer dizer, essa exposição, ela foi organizada precisamente nessa área onde está a Escola de Engenharia, um pouco abaixo da Praça da Argentina. Uhum. E ela legou para a cidade um ajardinamento. Então, esse foi o primeiro espaço a ser...
O Roseiral?
Não, o Roseiral é posterior.
Posterior?
Bem posterior. Tá? Eu estou falando 1871. Uhum. Tá? Então, essa foi a primeira, ajardinamento. Paralelamente, né, estava em andamento, né, quer dizer, que foi o primeiro naco importante que a Redenção perdeu, a construção da Escola Militar, que é um prédio magnífico, que a cidade ama, tá, mas ele tirou um naco importante da Redenção. Tá. Ah. Esse prédio começou a ser construído em 1872 e foi concluído, acho que em 87.
O colégio ali?
É, o colégio.
Na época era academia, né, de cadetes, hoje é um colégio.
Sim, é o colégio militar. É. Né? Então é...
Tem 105 anos, mais ou menos, 110, a pau e corda, o Colégio Militar.
Eu acho que ele foi inaugurado em 1887.
E o Templo do Positivismo, quantos anos tem, Guinda?
O quê?
O Templo do Positivismo.
Ah, o Positivismo é mais recente, é uma coisa do século XX.
É? Fica dentro da Redenção, né? Dentro do Pai Corrompido.
É algo bem mais, mais recente. Também é uma construção interessante, porque existem só três templos desses no mundo. Né? E eu acho que o único que ainda está em atividade é o de Porto Alegre.
Os outros, o Cupinha está caro.
O do Rio de Janeiro, de Paris, né? Acho que já fecharam. Mas enfim, então esse é o primeiro naco que se tirou do parque. Tá? Depois, assim, quer dizer, começaram essas construções. O primeiro prédio da hoje Universidade Federal construído foi o da Escola de Engenharia, inaugurado em 1899, eu acho que foi, que é essa joia neoclássica que tem ali em cima.
Tá? Frente da Praça Argentina, né?
Esse prédio foi o orgulho da cidade, tá? Quando ele surgiu. Tá? Então, tudo passou a acontecer, né, naquele miolo. Aí veio a segunda exposição, tá? Que é de 1901. Essa já foi organizada pelo Estado, tá? Teve muitos expositores e tal, e ela ampliou o ajardinamento dessa área onde está o campo central da URGS, tá? E aí, depois começaram a construir os prédios, tá? Que hoje conformam o campo central, a área mais antiga do campo central, tá? O último deles foi o prédio da Química, que foi inaugurado em 1926. Então, portanto, entre o final do século XIX e 1926, esses prédios todos foram erguidos, inclusive esse de onde nós falamos, que era a seção meteorológica da Escola de Engenharia, tá? E foi inaugurado em 1921.
Isso é brincadeira, quem disse que na época o pessoal abria a janela, que lambia o dedo e botava para fora, previsão do tempo. Tempo seco, vento não sei o quê, diz que é um barato isso.
Primeiro o primeiro observatório astronômico funcionava no Forte Apache, né, que é onde hoje é o memorial do Ministério Público. Depois ele se mudou para cá, né, então tem o Chateau, o Castelinho, que fica ali em cima, depois ele se mudou para aquela posição ali, que também é uma construção do início do século XX. Então essa área toda aqui onde está a Universidade Federal, ela foi, digamos assim, engolida, né, da Redenção. O Roseral, tá, surge como Parque Paulo Gama, tá, e é uma obra de 1914, tá, por aí, 1910, né, quer dizer, quando há um plano tá, de ajardinamento da Redenção, que é o chamado Plano Maciel, que prevê a divisão do parque em 9 módulos, em 9 quarteirões. Era um conceito de ajardinamento tipicamente francês, mas que seccionava todo o parque. Tá? Existia um projeto mais antigo, do século XIX, que pretendeu instalar ali a cadeia pública, né? Graças a Deus isso não
ficou. Foi lá para fundar.
Um museu, queriam fazer já no início do século XIX, queriam colocar ali um museu e o Jardim Botânico. Tá? Então, mas esses projetos não avançaram. Tá? Esse projeto do Maciel, ele só foi executado o Parque Paulo Gama, tá? Que mais tarde, tá, foi transformado no Roseiral.
Tá? E esse Roseiral, quando tu falasse, quando nós estávamos vindo para cá, eu e o Antônio, para a rádio aqui agora, para nós participar do programa, eu comentei a ele desse Roseiral que não tem mais rosas, nem minotauro, né? Mas o ambiente está lá, se tu olhar espacialmente assim, tu vai ver o labirinto, né?
Eu ainda conheci com rosas e era lindo, tá? Mas assim,
aí consigo imaginar.
É o problema de que as coisas são mal cuidadas, mal administradas, mas é, a Redenção era mais bonita do que é.
Isso é um fato, isso é um,
é um fato, porque assim, Milanês mencionou a questão do, do desvio do trânsito. Acho que isso impactou dramaticamente o parque. E todo o entorno. O Roseral foi impactado também por esse. Por esse
a própria URGS, né?
Não, a URGS sim, entrou numa URGS entrou numa decadência, quer dizer, com essa, com enfim, quer dizer, ambiental, eu diria, uma decadência claro. Ambiental, porque há um ruído insuportável, tá? E poluição, né? Sim. Tá? É aquela poeira de ônibus, onde passa o ônibus, ele junta uma poeira, uma
particular do sólido.
É um horror, isso. Uma coisa preta. Tu limpa e já está tudo sujo de novo.
Aquela fuligezinha ali.
Me permitindo uma parte, né? Isso é uma tônica do planejamento urbano hoje brasileiro, né? Não considera o meio físico no processo de expansão urbana. Então, quando você pensa em mobilidade, você não pensa na mobilidade com associação com o meio físico. Solo, a vegetação, e consequentemente isso vai ter interferência na hidrografia, no clima. Então, se você pega hoje as médias históricas de temperatura de Porto Alegre, elas são muito diferentes de 30 anos para agora. Então, hoje está bem mais quente. E aí você vai associar isso a quê? Impermeabilização do solo, asfaltamento, retirada de cobertura vegetal. Então, esse é um processo que, se você observar os planos diretores, que na sua maioria nos últimos 10 anos vem sofrendo atualizações nas capitais federais, é um mapeamento que eu venho fazendo, nenhum considera o mapa geotécnico como prioritário. O que é o mapa geotécnico? Declividade, hidrografia, solo, variação de temperatura nos últimos 90 anos, que o INPE já tem esse dado. Então, não são falta de dados. Não temos problema com falta de dados no Brasil. Temos muitos dados fornecidos pelas agências públicas, inclusive. No entanto, quem vai fazer, realizar, botar a mão na massa no empreendimento, não são empresas públicas, são empresas privadas. E a empresa privada, ela concorre a um edital que tem que fazer um plano diretor a 1 milhão. Então tem que entregar. Então, tem quanto tempo? 1 ano. Então, vai ser 1 ano. Então, 1 ano a gente faz.
Me parece que tem um outro probleminha associado, que, de certa forma, está ligado à Redenção, que é as cidades no mundo, e não é um privilégio de Porto Alegre, tem um grande inimigo que chama-se especulação imobiliária.
Sim.
Ponto. E tudo, e esses planos diretores, não interessa se sejam públicos, claro, eu acredito que tem que ser públicos, mas não pode ser mandado pela especulação imobiliária, como nós temos hoje o caso em Porto Alegre. Nós estamos fazendo uma reforma para liberalizar e destruir o resto da cidade que resta, por interesse. E deixe bem claro, eu sou arquiteto, eu não estou falando da construção civil. Existe construção civil que faz... constrói cidades e casas para morarem 500 anos, serem felizes dentro, né? E não como meio de ganhar dinheiro rápido.
Uma milanesa, e sem responsabilidade. Um ponto muito sensível. Agora a China pegou fogo lá em 10 ou 15 prédios residenciais que tinha 2 mil moradores, quer dizer, isso é uma população de 20 mil pessoas. É uma cidade enorme, feita dentro de espaços que no passado, assim como a Redenção era pelada que nem nós nascemos, nuazinha, depois é que veio os vegetais. E hoje essa área do plano diretor, estamos tentando fazer um plano diretor da Redenção.
Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Redenção não era pelada. Mais produtivas de matéria orgânica e captadoras de oxigênio do mundo são os banhados.
Pelada
a Redenção,
concreto,
pelo que consta, sim, é isso que eu quero dizer. Então era uma zona altamente importante, hoje seria.
Ela era uma esponja.
Para a cidade, uma esponja
da cidade.
Esponja ainda e ainda produtora de oxigênio, reguladora térmica, reguladora térmica e um monte de coisas importantes para hoje. E hoje, eu só queria dizer que a especulação se manifesta dentro da Redenção, com uma forma injusta, que é dito livre iniciativa. As pessoas pagam uma fortuna para estar ao redor aqui, alugar, e aí de repente liberam para um cara usar um parque da Redenção para fazer negócio, boteco, ou seja lá o que for, dentro de uma área, roubando a área e inclusive destruindo o orquidário,
sim,
que era importantíssimo, que tinha sobrevivido.
ao, aí o nosso sistema discussão... legal, né? A nossa democracia tem um preço altíssimo, cara. Aí o legislativo aprova, vota,
sim, sim.
berra, que nem bode embarcado.
Nós estamos no momento do Brasil, da minha experiência, o pior momento de legisladores em todos os níveis. As piores câmaras de vereadores, as piores assembleias legislativas e o pior congresso. Gente que não poderia nem passar na frente, porque não tem nível nem para discutir. Então, nós estamos vivendo isso. E aí, quando tem um baixíssimo nível de pessoas incapacitadas legislando, quem é que vai mandar? Quem compra essas pessoas ou seduz elas, vamos assim dizer. Uma
pergunta para o nosso Geão, Aquiles. Tá. É subjetivo isso. Tu acha melhor uma cidade horizontal ou vertical? Já que para baixo, no subterrâneo, é um problema a gente construir.
Uma cidade equalizada seria o ideal. Né? Então, uma cidade equalizada
audível.
É você conseguir mesclar aquilo que a gente precisa com o que existe. Uhum. Então, a gente vive num modo de produção em que a gente não consome aquilo que a gente precisa. A gente consome aquilo que mandam a gente consumir. Então, eu quero morar no Bonfim, ou eu quero morar no Santana, ou eu quero morar nas imediações aqui do Redenção. O metro quadrado é X.
Sim, mas o preço que a Redenção tem valoriza sobremaneira os imóveis no nosso entorno, né? Isso aí, ninguém aplica 0,1% desse benefício dentro do parque.
Então, é o que vale hoje, por exemplo, um apartamento. Você vai comprar um apartamento, 25% do valor do apartamento é o Redenção.
É
você olhar para o Redenção. Uhum. 25% do imóvel.
A Liz, por exemplo, não é a Liz à toa, é flor de Liz, né?
Eu te falo isso porque isso acontece em Belém, que a maioria dos prédios que estão na beira da Bahia, com vista para a Bahia, 30% do imóvel é à vista da Bahia.
Claro. Mas a Redenção tem uma característica, Antônio, que poucos parques do mundo têm. A maioria dos parques do mundo estão colados num rio, numa lagoa ou no mar. A Redenção está no centro de Porto Alegre, tentando.
Exato, por isso que não é à toa que comparam com o Central Park, né? Então, tá bem no centro ali do emaranhado de concreto e asfalto. Então, tem uma amenidade. Então, essa amenidade, ela tem um valor no modo de produção. Só que quando você atravessa, sempre me pareceu muito estranho, realmente, quando eu pisei aqui a primeira vez, e vejo de um lado os prédios da URG, do outro a Farroupilha, e no meio um corredor de concreto. Então, me pareceu muito estranho. E aqui a explicação que foi dada traz à luz do que foi que aconteceu. Então, a necessidade de você economizar 2 minutos, né, de trânsito e interrompendo ali um conjunto, um corredor de fauna, de flora.
Aí vem a minha pergunta, essa cidade é para nós, não é para os veículos, né? A gente podia andar mais a pé. Né?
A gente tocou em dois assuntos que eu tinha, assim, que eu queria entender um pouco mais também, que é o Roseral, a gente já tinha falado um pouco na semana passada, e o Orquidário, né? Assim, que hoje não existem mais, são jardins e espaços mesmo de conservação de flora, né? Não só de conservação e exposição da população conhecer muitas vezes, né? Porque daqui a pouco, sei lá, tem muitas pessoas que não conhecem, não se interessam por planta e vão ter o contato num espaço assim, né? Num parque, num orquidário dentro de um parque. Quais as consequências vocês acham históricas, biológicas e sociais mesmo dessa ausência desses espaços?
Olha, surgiu no nosso diálogo aqui a expressão epífitos. Uhum. Né? Boa parte das orquídeas são epífitas, né? Boa parte delas, né? Enfim, o importante é as nossas atitudes. As nossas atitudes são epífitas ou não também. E aí cria um outro problema. Nós tínhamos um belo de um roseiral, um dos poucos roseirais públicos no Brasil, até onde eu sei. Não tem tanto roseiral assim, roseiral não, orquidário, públicos como nós temos dentro da Redenção, tínhamos dentro da Redenção. E aí não é só a política que acaba nos polarizando, o nosso ego, que coisinha, que doença que a natureza implantou em nós, já nascemos com ego, e o ego nos atrapalha bastante, eu acho que algum ego aí atrapalhou e nos tomaram a... Aí tem um pouco da influência do poder econômico, agora eu não acredito que tenha sido tanto só pelo poder econômico, até onde se sabe, é muito pouco capital investido, teve algum outro envolvimento ali que nos tirou o mini zoo.
O que eu quero dizer é o seguinte. Bom, o mini zoo é uma coisa, o orquidário é outra.
Sim.
O mini zoo foi forçado a sair devido a perimetral passar aqui. O orquidário sobreviveu até recentemente.
Eles falavam das copas que fechavam e precisa de um solstício, não sei o que. Só dá uma podadinha lá em cima, mas enfim.
Olha aqui, orquídeas, orquidário imóvel, dá para adaptar, dá para mover. Era uma conquista pública, era um espaço importante.
Duas entendeu? Belas estufas.
É. Eu provavelmente, se eu fosse projetar esse parque, eu não ia propor um orquidário ali, mas ele existia e fazia parte da nossa tradição. Claro. E era uma coisa importante, então a gente não tem por que destruir as coisas que são importantes. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar aqui há tempo já e não consegui, é o seguinte: as cidades inicialmente foram projetadas para as pessoas. Hoje elas são projetadas para uma outra coisa. E aí é bom estar dentro da minha casa, a Universidade da UFRGS, para dizer que as universidades estão preparando especialistas incapazes de lidar com informações complexas. E aí, o que acontece é que a engenharia de trânsito destrói a cidade, aumenta atropelamento, faz todas as coisas, para melhorar um segundinho na média de velocidade da cidade.
Para não estragar
o
meu carro.
E não é por mal, é má formação, incapacidade de lidar com as questões mais amplas e integrá-las no movimento de projeto, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que focar, assim. Tem, por exemplo, inimigos tradicionais. Eu estava falando da especulação imobiliária, que não é em Porto Alegre, é em Londres, é em no mundo inteiro, grande inimigo da cidade, eu sempre digo isso. As pessoas dizem meio que não,
as polis são ameaçadas por isso.
E, por exemplo, e ainda o pior, quanto menos vinculado, pior. Porque um especulador que venha de São Paulo, por exemplo, e vê que tem o bairro da hora, não sei o que lá, e compra a Cidade Baixa que foi destruída recentemente, entendeu? Ele vai virar as costas e ninguém vai conseguir dizer, chorar, que destruiu a nossa cultura, que destruiu o lazer, que botou as pessoas a morar num lugar triste, porque ele vai estar longe. Provavelmente na Flórida.
Já comprou, já pagou, isso aqui é lucro agora.
Isso, entendeu? Enquanto que as empresas daqui e tal, de uma forma geral, vão ter que conviver com aquilo que fizeram. Tem mais razões para responsabilidade, né? Então, eu acho que, assim, só para a gente pensar a redenção, hoje em dia não é admissível que não sejam cérebros coletivos. Porque ninguém dá conta. Eu passei a minha vida inteira me dedicando, eu faço pesquisa sobre complexidade e tal, mas ninguém dá conta. Nós precisamos de todos serem ouvidos. E aí surgem coisas absolutamente geniais. A redenção merece isso.
Com certeza.
Porque é uma área inacreditavelmente importante para a cidade. Ela é um
centro.
Ela tem a maior feira e primeira feira orgânica, maior feira orgânica de rua do mundo, segundo todas as pessoas que eu conheço, todos os continentes. Isso, na antiga colmeia, eu fui produtor da colmeia. Eu fui produtor, eu fui agroecologista. Então,
e nós todos somos abelhas ou zangões da
colmeia. Exatamente, é isso aí. Então, tem o BRIC, tem todas essas coisas, só falando da periferia da redenção. E a importância, e os shows, e tantas coisas, até o baile da redenção.
Também, por que não, né?
É. Gente, infelizmente está na hora de acabar, né? Já passamos, inclusive, já pedi um tempinho extra. Queria aproveitar, avisar os ouvintes que, então, nesse domingo, dia 7, temos a Parada Livre na Redenção, a partir das 11 horas da manhã. Queria muito agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigada pela conversa que fluiu tão bem, né? Foi tão gostosa. E esse foi, então, o terceiro episódio da nossa série especial Parque da Redenção, que teve um bate-papo com o historiador Günter Axt, o geógrafo e professor do IPH Antônio Carlos Ribeiro Araújo e o biólogo Francisco Milanês. Na condução do programa, eu, Liz de Bortoli, Jaco Basco, e a técnica é de Clayton Lopes. Não percam, na próxima sexta-feira, mais um programa em que vamos falar sobre esportes no parque.
Liz, só uma coisa, se conclui, me perdão, essa questão de ordem. Está uma manifestação aqui na frente pedindo uma programação de mais tempo aí, porque...
Estendida.
Tá excesso,
vamos negociar.
Estou escutando um barulhinho.
Primeiro episódio, segundo episódio já estão disponíveis no Spotify. E esse episódio de hoje também vai ficar disponível no nosso canal da Rádio da Universidade. Tenham todos uma ótima tarde e sigam agora com a nossa programação musical apresentada por Yuri Marques. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.